الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Es que el Imam al-Mujaddid rahimahullah menciona un otro capítulo en el Kitab al-Tawhid y el capítulo Fadl al-Tawhid وما يكفر من الذنوب. En este capítulo el Sheikh rahimahullah fala sobre la superioridad del monoteísmo y el beneficio del monoteísmo, que es la expiación dos pecados. Y menciona, rahimahullah, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wa hum muhtadun. Y en este versículo Allah subhanahu wa ta'ala informa subhanahu wa ta'ala de que alladhina akhlasu العبادة لله, يعني aqueles que foram sinceros na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, que são الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, e eles, o seu monoteísmo foi sincero a Allah subhanahu wa ta'ala, e não juntaram isso com, yani que é a fé, que o monoteísmo, não juntaram isso com o dhulm, que é o politeísmo. O dhulm tem como significado injustiça e por vezes já referido ao politeísmo, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, referindo a Luqman, inna shirka la dhulmun azim. O politeísmo constitui uma grande opressão. Por que constitui uma opressão? Porque Allah subhanahu wa ta'ala te criou, te sustenta, e você vai adorar outro além dele, subhanahu wa ta'ala. Isso é como se tivesse a cometer uma grande injustiça. E a injustiça é colocar, não colocar as coisas no seu devido lugar. A injustiça é não colocar as coisas, não colocar as coisas no seu devido lugar. Aquele que não adora Allah subhanahu wa ta'ala, isso cometeu uma injustiça, pois levou um direito de Allah subhanahu wa ta'ala e foi dar a alguém que nem merece esse direito. Portanto, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Aqueles que foram sinceros na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, foram monoteístas e não juntaram a sua fé, o seu monoteísmo, com o shirk, como fazem alguns. Quer dizer que algumas pessoas adoram Allah subhanahu wa ta'ala, mas a sua adoração tem uma mistura de monoteísmo com politeísmo, como é o caso daqueles que adoram sepulturas e se apegam ou exageram em venerar os santos e os profetas, acabam direcionando algo que é um direito de Allah subhanahu wa ta'ala, direcionam isso para outro além dele subhanahu wa ta'ala, dentre as suas criaturas. Portanto, o verdadeiro monoteísta, o seu monoteísmo é puro, é direcionado somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que todos os seus atos de adoração são direcionados somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E o resultado desse monoteísmo é o que Allah subhanahu wa ta'ala diz mais à frente: Ulaika lahumul amn. Esses que são sinceros na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, não adoram senão a Allah subhanahu wa ta'ala, esses terão a segurança, a segurança nesta vida e na vida após a morte. Wahum muhtadun. E eles são os bem orientados. Neste mundo, eles são os bem orientados. Quer dizer que os monoteístas são os que estão mais orientados, que estão bem orientados. Pois o monoteísmo tem como efeito a orientação do indivíduo. Aquele que for devidamente monoteísta, sincero, mukhlis, quer dizer que no seu coração não tem senão Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é que chama-se o verdadeiro monoteísmo e a verdadeira sinceridade. Quer dizer que o seu coração não tem espaço para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a verdadeira crença no monoteísmo. E como Allah subhanahu wa ta'ala disse, a pessoa que tiver essa crença terá sossego, terá tranquilidade nesse mundo, bem como na vida do além. Ulaika lahumul amn. Esses terão o sossego, a tranquilidade e a segurança. No dia da ressurreição, a gente sabe que é um dia de terror, mas para os monoteístas estarão calmos, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona, as pessoas quando saírem da sepultura, quando verem que o mundo que eles viviam anteriormente mudou, como Allah subhanahu wa ta'ala diz que irá de mudar a terra para uma outra terra. E como vem nas narrações, não haverá montanhas, haverá somente uma terra lisa. E as pessoas não irão de reconhecer essa terra, ficarão apavoradas, ficarão com medo. Fataran nasa sukara wa ma hum bisukara. Tu irás de ver as pessoas embriagadas enquanto não estão embriagadas. Quer dizer que o seu comportamento será de alguém embriagado devido ao medo que ele verá, ou o medo que ele terá nesse dia. Quanto ao monoteísta, Allah subhanahu wa ta'ala colocará nele tranquilidade. Colocará nele tranquilidade e não se deixará amedrontar por aquilo que irá de ver. Pois ele, o monoteísta, sabe que irá de encontrar Allah subhanahu wa ta'ala e sabe que haverá ressurreição, ao contrário daquele que é politeísta absoluto ou junta monoteísmo com o shirk. Portanto, o significado geral desse versículo é de que Allah subhanahu wa ta'ala informa de que aqueles que foram sinceros para com ele subhanahu wa ta'ala na adoração, quer dizer que não adoravam senão Allah subhanahu wa ta'ala, sem atribuir a ele parceiros ou semelhantes na adoração, ou de uma forma geral não misturavam a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala com seja o que for. Os seus corações estavam somente dispostos para Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esses terão a tranquilidade, o sossego de tudo no dia da ressurreição. Até neste mundo, você vê que aqueles que foram agraciados com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala devido ao seu monoteísmo, o mundo ao seu redor pode ser um mundo de medo, mas eles vivem com tranquilidade. Os seus corações encontram-se tranquilos. Você pode vir ameaçar a eles, eles não temem senão Allah subhanahu wa ta'ala. Isso foi também um dos casos da batalha de Uhud, quando vieram algumas pessoas e disseram aos muçulmanos, depois de eles estarem todos cansados, eles disseram que inna an-nasa kad jama'u lakum fakhshawhum. As pessoas se juntaram, ele referiu aos Quraysh, e estão a vir a vossa direção. E isso não aumentou a eles senão a fé. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente. E quão bom é ter Allah subhanahu wa ta'ala como protetor. Portanto, a sua fé não ficou abalada por essa informação de que os kufar estavam a vir combater eles novamente. Pelo contrário, isso aumentou a eles a fé. Portanto, o monoteísta, de uma forma geral, a sua vida nesse mundo é uma vida tranquila, por mais que ele não tenha todos os bens que necessita, mas o seu coração encontra-se tranquilo. E isso é um sinal da orientação. É um dos sinais da orientação. Aquele que não tem coração tranquilo neste mundo está sempre preocupado com algo e deve rever bem as suas ações. Pois o monoteísta tem sossego nesse mundo. Daí que você pode ameaçar ele de morte, pode fazer armadilhas contra ele. Ele está com o coração sossegado, pois no seu coração não tem senão Allah subhanahu wa ta'ala. O seu coração não tem espaço para para outras criaturas. Ele somente direciona-se a Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é que é o verdadeiro monoteísmo. E como recompensa, Allah subhanahu wa ta'ala coloca tranquilidade no coração desse monoteísta. Quanto àquele que é monoteísta por um lado, mas por outro lado comete shirk, seja menor ou maior, o seu coração nunca é completamente tranquilo. Principalmente o mushrik, o politeísta, nunca encontrará o seu coração tranquilo. Por mais que faça qualquer exercício, como dizem, espiritual, nunca encontram tranquilidade. Você vê, até nos dias de hoje, alguns exercícios, como dizem, espirituais, para encontrarem tranquilidade. Pois, sem esses exercícios, como dizem, não é possível para eles encontrar a tranquilidade. E essa tranquilidade para eles só encontram quando fazem esse exercício. E quando não estão a fazer esses exercícios, como dizem, yani, espirituais, não encontram tranquilidade. E isso é iqab, yani, é castigo de Allah subhanahu wa ta'ala por adorarem outro além dele subhanahu wa ta'ala. Você encontrará pessoas que são ricas, milionárias, mas nunca estão sossegadas. Você vê às vezes histórias de indivíduos que eram, yani, ricos, por exemplo, alguns deles que depois abraçaram o Islam, eles falam da diferença do tempo em que eles eram ricos sem o Islam e o tempo que eles abraçaram o Islam, por mais que a sua riqueza possa ter, yani, diminuído. Eles falam de tranquilidade. Portanto, esse é o resultado do monoteísmo. Quando a pessoa, yani, limpa o seu coração e deixa somente para Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa encontra essa tranquilidade. Portanto, nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala de que aqueles que, esse for o caso deles, yani, são sinceros para com Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, não adoram senão a Ele subhanahu wa ta'ala, e não misturam os seus atos de adoração, não misturam isso e incluem outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, eles encontrarão sossego, segurança, seja nesse mundo, bem como na vida do além. E ulaika humul muhtadun, e eles são os bem orientados, e eles estarão sobre o caminho correto nesse mundo. Os monoteístas é que estão sobre o caminho correto nesse mundo. Portanto, este versículo fala-nos sobre a superioridade do monoteísmo e um dos benefícios do monoteísmo, que é a expiação também dos pecados. Os frutos desse monoteísmo também são encontrados nesse mundo e na vida do além. Os frutos do monoteísmo são encontrados nesta vida e na vida do além. E o politeísmo também tem os seus resultados nesse mundo e na vida do além. Nesse mundo, a pessoa vive, yani, com o coração apertado, nunca encontra tranquilidade, por mais que ele tenha tudo. E na vida do além, ele permanecerá eternamente no inferno. Wa'yadh billah. Até o shirk, que é considerado como shirk inferior ou shirk menor, que não tira a pessoa do Islam, mas diminui a pessoa na sua fé, prejudica a pessoa. Yani, todos os atos de shirk prejudicam a pessoa, por mais que sejam, yani, esses atos shirk menor, yani, aquele shirk que não tira a pessoa do Islam. Se for ainda aquele que tira do Islam, esse, yani, não existe palavra para tal, pois destrói a pessoa completamente. Esse shirk menor também destrói ou diminui a crença, as ações também do servo, e o prejudica. E uma das razões também do medo que as pessoas têm é devido ao seu shirk. Yani, quando a pessoa começa a ter medo de criaturas ou de assuntos mundanos, isso é sinal da fraqueza do seu monoteísmo. É o sinal da fraqueza do seu monoteísmo. Pois aquele que tem um monoteísmo correto e firme sabe de que não há ninguém capaz de prejudicar ou beneficiar senão Allah subhanahu wa ta'ala. Se você tiver essa crença corretamente no seu coração, você irá ver grande diferença na sua vida, no seu dia a dia, no que diz respeito à tranquilidade do seu coração e também da forma como você vê os assuntos. Yani, algumas pessoas nunca ficam sossegadas, têm medo disto, têm medo daquilo, estão sempre a pensar no futuro, estão sempre a pensar, yani, nos inimigos, nunca encontram sossego. Isso é sinal de fraqueza do seu monoteísmo. E essa fraqueza tem a ver com aqueles que eles associaram a Allah subhanahu wa ta'ala, yani, por exemplo, no medo, associaram a Allah subhanahu wa ta'ala no medo, quer dizer que tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala, mas também tem medo das criaturas, tem medo de alguns eventos e coisas dessa natureza. Isso tudo diminui e causa medo, diminui a crença do, caso ele seja monoteísta, e também causa medo no coração dele, fica uma pessoa medrosa. Quando você olha, por exemplo, a história dos sahabas, veja como eles eram valentes, como eram bravos, eram conhecidos por indivíduos que não tinham medo de nada senão Allah subhanahu wa ta'ala, e dessa forma conquistaram o oeste e o oeste devido a esse monoteísmo que eles tinham. Portanto, o monoteísmo eleva a pessoa, pois o monoteísmo possui grandeza, superioridade, e o shirk possui inferioridade, sendo assim, leva a pessoa ao ponto de se humilhar para uma criatura que Allah subhanahu wa ta'ala também criou. Algumas pessoas, devido ao shirk que tem no seu coração, você vê eles a se humilharem, a se rebaixarem diante de uma criatura igual a ele. Portanto, o shirk prejudica e o monoteísmo beneficia. E o Imam Rahimahullah em seguida mencionou a narração de Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, onde disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna 'Isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wal nar haqqun adkhalahu Allahu al jannata 'ala ma kana min al 'amal akhrajahu." Imam rahimahullah menciona aqui nesse capítulo que fala sobre a superioridade e a grandeza do monoteísmo e aquilo que também o monoteísmo inspira dos pecados. Ele menciona essa narração de Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, onde disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la." Aquele que testemunhar de que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, e testemunhar também de que Muhammad é servo de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro, وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, também testemunhar de que Isa, que é Jesus, filho de Maria, não é senão um servo de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro, وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ, e ele, Isa alaihi salam, كلمته é uma dentre as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala que ele criou, Isa alayhi salam é resultado, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele é uma palavra dele, pois é resultado de uma palavra que ele disse subhanahu wa ta'ala, que é kun fayakun. Portanto, quando disse que Isa é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que é uma das suas criaturas, é uma das coisas que ele criou, subhanahu wa ta'ala, com a sua palavra kun fayakun. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, a palavra que o anjo Jibril alayhi salam colocou em Maryam, e Allah subhanahu wa ta'ala, para a criação de Isa, a gente sabe que disse kun fayakun, seja e é, surgiu sem pai e de uma forma não conhecida pelos seres humanos, sendo assim constitui um milagre. وَرُوحٌ مِّنْهُ, e é uma das almas que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Allah subhanahu wa ta'ala aqui atribui a ele, sendo وَرُوحٌ مِّنْهُ, uma alma dele, quer dizer que é uma das almas que ele criou subhanahu wa ta'ala, mas atribui a ele devido ao sharaf, devido ao privilégio que Isa teve que outras almas não tiveram. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala, quando atribui a si próprio uma das suas criaturas, mostra a nobreza, mostra a distinção dessa coisa que ele atribuiu a ele, em detrimento de outras coisas semelhantes a essa criatura. Portanto, todas as almas foram criadas por Allah subhanahu wa ta'ala, são almas de Allah subhanahu wa ta'ala, pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele é quem criou, mas عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى اتربويو عيسى عليه السلام اسي بروبريو يعني علم دي عيسى اتربويو الي بروبريو بوركي الي سبحانه وتعالى يعني ديشتينجيو عيسى عليه السلام صبري اوتراز علمش عيسى عليه السلام فو كريادة يعني دوما فورما ميلاغروزة كما جنت سابي سندو سي ادفرنتي توترش كرياتورش portanto isso é uma yani idafa de sharaf yani essa atribuição é uma atribuição que mostra que essa criatura é uma criatura yani que tem um estatuto é uma criatura que se distingue dentre outras criaturas como é o caso de Baitullah por exemplo a Kaaba chama-se a casa de Allah subhanahu wa ta'ala todas as mesquitas são casa de Allah subhanahu wa ta'ala mas Mecca ou a mesquita de Mecca é uma mesquita privilegiada, sendo assim Allah subhanahu wa ta'ala yani, mostrou esse privilégio atribuindo a ele próprio yani, a gente ouve Baitullah, Baitullah a casa de Allah subhanahu wa ta'ala não quer dizer que é a única casa de Allah subhanahu wa ta'ala existem várias casas de Allah subhanahu wa ta'ala que são os locais de adoração que são as mesquitas, são casas de Allah subhanahu wa ta'ala mas Mecca Allah subhanahu wa ta'ala yani deu privilégios que não tem noutras casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, qualquer passagem onde a gente vê a atribuição yani, de uma criatura a Allah subhanahu wa ta'ala, isso quer dizer que essa criatura que foi atribuída a Allah subhanahu wa ta'ala possui uma distinção sobre outras criaturas da mesma natureza. Portanto, Isa alayhi salam é uma das almas que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Subhanahu wa ta'ala. Mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse também: "Wal jannata haqqun wan naru haqqun." Yani, aquele que testemunhar também de que o paraíso é verídico e o inferno também é verídico. "Adkhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana min al-amal." Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala fará ele entrar no paraíso, yani aquele que testemunhar essas coisas que a gente mencionou, yani testemunhar o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, de que ninguém merece a verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala, sem parceiros algum. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, e testemunhar também de que Muhammad não é senão o seu mensageiro, ou o seu servo e mensageiro, e de que Isa alayhi salam também é seu servo e mensageiro, e é uma das palavras, é resultado de uma das palavras que ele subhanahu wa ta'ala colocou em Maryam. E ele também, Isa alayhi salam, é uma das almas que Allah subhanahu wa ta'ala criou e deu privilégios em detrimento de outras almas. Wal jannata haqqun, e também testemunhar de que o paraíso é verdadeiro e o inferno é verdadeiro. Aquele que testemunhar isso, adkhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana min al-'amal, o fará entrar no paraíso de acordo com as ações que ele yani, praticava. Portanto, nesta narração, o profeta sallallahu alayhi wa sallam yani, informa-nos, esclarecendo-nos yani, a superioridade e a grandeza do monoteísmo, bem como o privilégio do monoteísmo, é que aquele que pronunciar os shahadatain, que são os dois testemunhos da fé, yani, testemunhar da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, sem parceiro subhanahu wa ta'ala e também testemunhar na, yani, na profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de que ele é um servo de Allah subhanahu wa ta'ala e mensageiro e não basta simplesmente a pessoa testemunhar yani, quando se diz man qala kada, man shahida kada aquele que dizer tal e tal coisa aquele que testemunhar tal coisa não é a pessoa simplesmente falar isso com a sua boca e prontos mas sim deve conhecer os seus significados, yani conhecer o significado daquilo que ele está a falar e agir de acordo com o significado das palavras que ele profere. Alguns dizem la ilaha illallah, de que ninguém tem o direito da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, e meia volta vão adorar sepulturas, vão se yani, entregar aos santos como se fossem yani, divindades. É como se ele não conhecesse o significado de la ilaha illallah. Se você chega para essa pessoa e diz que la ilaha illallah invalida essa ação que você está a fazer aí, ele É como se não estivesse no mesmo mundo que tu estás. Yani, ele diz: você encontra pessoas que dizem La ilaha illallah, se atribuem ao Islam. Yani, ele está a dizer que está testemunhado que não existe divindade digna de adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quer dizer que toda a adoração deve ser direcionada somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Meia volta você vê essa mesma pessoa, vai para a campa de Santos, Al-Badawi, Abdul Qadir Jilani. Vai invocar na campa desses santos, ou fulano, dê-me isto, dê-me aquilo, dê-me isto, dê-me aquilo. E ele próprio, você diga La ilaha illallah, vai dizer isso 100 vezes. Quer dizer que ele não conhece o significado de La ilaha illallah. Ele diz uma palavra que não conhece os seus significados. Até os kufar, que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado, os Quraysh, conheciam o significado de La ilaha illallah. أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني quando o profeta صلى الله عليه وسلم dizia para os Quraysh, digam لا إله إلا الله تفلحوا, digam, afirmem que acreditem que não existe divindade digna da adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, que vocês irão de prosperar. Eles diziam, como é que você está de, Yani, ele tá fazer, eles diziam para o profeta sallallahu alaihi wasallam, como é que tu estás a fazer ou juntar todas as divindades para uma única divindade? Quer dizer que a gente adora várias coisas, como é que é possível a gente deixar de adorar vários deuses para adorar um único Deus? Quer dizer que eles conheciam o significado de La ilaha illallah. E nos dias de hoje encontra muçulmanos, pessoas que se atribuem ao Islam, dizem La ilaha illallah e meia volta vão adorar campas, vão adorar santos, vão adorar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, com vários pretextos, outros com o pretexto de que são santos, vão levar esses pedidos de Allah subhanahu wa ta'ala, outros com o pretexto de que são intercessores ou merecem parte dessa adoração. Portanto, esses não conhecem o significado de La ilaha illallah. Portanto, esta narração, esse benefício que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona nessa narração tem a ver com aquele que conhece o significado daquilo que ele está a dizer e age de acordo com o significado do monoteísmo, seja aparentemente, seja interiormente. E ele se abstém de juntar esse monoteísmo com o shirk. Bem como ele também conhece o grau e o estatuto dos profetas, de que os profetas não são senão servos e mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Não são mais do que isso. Não são mais do que isso. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um simples, uma simples criatura, como outras criaturas, mas ele foi dado o privilégio que não foi dado aos outros, que é a profecia. Portanto, a profecia não eleva o lugar do profeta sallallahu alaihi wasallam a ser adorado. E daí que deve haver equilíbrio. Conhecer os direitos do profeta sallallahu alaihi wasallam e cumprir com ele, deve ser elogiado, deve ser respeitado. E isso não deve levar a pessoa a colocar ele como se fosse uma divindade. Bem como Isa alaihi salam, ao contrário que como fazem os cristãos, que colocaram Isa como uma divindade, e aqueles também que se atribuem à nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que elevaram o profeta sallallahu alaihi wasallam ao ponto de direcionar a ele sallallahu alaihi wasallam parte da adoração. Portanto, o crente deve afirmar a mensagem desses dois profetas e dos restantes profetas, e saber ou conhecer o grau que eles têm e não dar a eles grau acima daquele grau que Allah subhanahu wa ta'ala os deu, como fizeram os Nasara, adoraram Isa alayhi salam, elevaram ele como uma divindade dentre o que eles chamam de trindade, e também como fazem os Dullal, os perdidos daqueles que se atribuem à nação do Islam, que elevaram o profeta sallallahu alaihi wasallam ao ponto de invocarem a ele além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse versículo ou esta narração nos indica que O monoteísmo tem um grau bastante elevado e que Allah subhanahu wa ta'ala, com o monoteísmo que a pessoa tem, Allah subhanahu wa ta'ala, como resultado desse monoteísmo, expia os pecados que a pessoa possa ter. E também essa narração nos alerta para não exagerarmos na forma como a gente venera os profetas ou os piedosos. Quer dizer que não devemos dar a eles senão o lugar que foram dados por Allah subhanahu wa ta'ala. Também devemos saber de que os pecadores dentre os monoteístas não serão eternos no inferno, caso entre no inferno devido aos pecados. Portanto, isso mostra de que o monoteísmo que ele tem, que eles tiverem, irá de os salvar do inferno. Irá de os salvar do inferno, por mais que entre no inferno devido aos pecados que tenham cometido. E a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal, tem dois significados. A palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que a pessoa que testemunhar os testemunhos que a gente mencionou no que diz respeito ao monoteísmo e à profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bem como Isa, e de que o inferno e o paraíso são uma realidade, a pessoa que testemunhar isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, entrará no paraíso de acordo com a ação que ele fazia. Os sábios têm duas explicações para essa palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. A primeira é de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de fazer ele entrar no paraíso, por mais que ele tenha algumas coisas que ele não fez, que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, ou seja, tem alguns pecados, pois o monoteísta, o seu fim, se ele morrer sobre o monoteísmo correto, o seu fim será o paraíso. O seu fim será o paraíso. Por mais que ele tenha pecados, e a gente sabe de que a crença dos seguidores da Sunna é de que até os monoteístas que têm pecados, alguns deles serão castigados no inferno. Alguns deles, Allah subhanahu wa ta'ala, irá de os perdoar e não entrará no inferno. E aquele que entrará no inferno não permanecerá no inferno eternamente como os kufar. Permanecerá o tempo suficiente para ser castigado de acordo com o pecado que ele cometeu e depois será retirado e o seu fim será o paraíso. A segunda interpretação, das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith, é que Allah subhanahu wa ta'ala fará ele, o monoteísta, entrar no paraíso, e o seu estatuto ou o seu escalão no paraíso será de acordo com a ação que ele teve nesse mundo. Quer dizer que ele entrará no paraíso, mas o seu escalão no paraíso, a gente sabe que o paraíso tem escalão, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, al-jannah darajat. A pessoa estará no paraíso de acordo com as ações que ele praticou. Os que praticam as boas ações, que obedecem ao profeta sallallahu alaihi wasallam e as diretrizes da religião, não são iguais nisso. As pessoas que obedecem ao profeta sallallahu alaihi wasallam e à religião não são iguais. Alguns obedecem mais, alguns obedecem menos, outros estão entre. Portanto, no paraíso, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os habitantes do paraíso, os monoteístas estarão no paraíso de acordo com as suas ações. Portanto, esses são alguns dos significados que foram relatados a partir dos sábios no que diz respeito à palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam nesta narração. E vamos parar por aqui. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.